Agora são 11 horas e 19 minutos, nosso assunto é cultura. Cultura brasileira, literatura, vamos falar um pouquinho de Semana de Arte Moderna e vamos terminar falando do carnaval. A nossa convidada para essa conversa é Cláudia Belanda Bedini. Cláudia, ela é professora de literatura, graduada em letras pela Universidade Estadual de Maringá, mestre em literatura, em letras, e doutoranda também em letras e pós-graduando em letras. Bom, antes de mais nada, deixa eu cumprimentar a minha convidada, que está comigo no facebook.com/radiocbnmaringá, no twitter.com/cbnmaringá e também no dial. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Gilson. Alegria estar aqui.
Alegria nossa, ainda mais hoje, que é uma segunda de carnaval sem carnaval, mas vamos deixar de falar de cultura por causa disso. A questão é, a gente tem no Brasil uma produção literária muito clássica, teve muito debate já sobre isso, né? Algumas coisas que a gente tem que se posicionar, mas também às vezes exagera. Aquela ideia de que Monteiro Lobato é preconceituoso, Machado de Assis era racista por mais que fosse mulato. Que tem os seus clássicos. Ela continua boa? Ou a cultura literária brasileira, os cantores, está perdendo qualidade?
Ah, essa é uma questão que as pessoas costumam tentar, assim, polarizar. Eu acho que é uma tendência para tudo, né? Como se o passado fosse bom, o presente fosse... A arte morreu, como dizem lá alguns ali na década de 40. Então, nós temos literatura de qualidade hoje, sim. Assim como nós temos clássicos que são inegáveis e que têm que continuar sendo lidos e compreendidos dentro dos seus contextos. Então, para quem gosta, e você gosta muito de história, né, entender a literatura dentro dos contextos faz com que você perceba a qualidade que ela tem em cada época. Então, hoje, se você pega, por exemplo, uma poesia por meio do rap, né, tem gente que fala, não, onde já se viu você falar disso como poesia? É como se lá nos contextos, por exemplo, no contexto do Renascimento, não fosse novidade desvencilhar o texto literário da música. Então, hoje, né, a gente às vezes tenta criticar novos canais que geram excelente literatura.
A produção é, então, que define? Quer dizer, os canais são bons, existem várias formas de a gente expressar arte e cultura, mas a gente tem que ter um olhar atento para entender o que é bom, o que é ruim nisso tudo.
É que nessa questão do que é bom e do que é ruim, entra essa formação de quem recebe, e aí a gente para pensar assim, numa arte que é mais palatável, né? Então, por exemplo, quem é que discute quando vê uma obra clássica toda cheia de acabamentos, com as arestas todas aparadinhas, né? Com aquele detalhismo mínimo. Eu faço meus testes no Instagram e eu vejo as pessoas, quando eu coloco lá uma manifestação de arte até o século, sobretudo até o século XIX, primeira metade, até o romantismo, se não for um artista romântico mais ousado. Mas se você coloca até a primeira metade do século XIX, nossa, eu vejo uma aceitação imensa. Quando você pega a arte que começa a brigar com o status quo, a romper com os padrões de arte que aclamam a beleza da realidade e passam a querer problematizar, divergir, e trabalham uma forma e o conteúdo mais contestador, aí a gente já entra num território em que as pessoas rechaçam. E a questão do ser bom ou ser ruim é a potência de sentidos, né? Nessa tensão entre a forma e o conteúdo. Então, eu acho que esse olhar crítico é que vale, sabe? Da pessoa perceber, nossa, isso me provoca, isso gera um estranhamento, mas me faz pensar. Então, essa potência que a arte tem, seja no contexto clássico, com excelentes exemplos, mas também no contexto contemporâneo, é que faz uma arte ser potente, né? Essa mobilização das nossas ideias. E às vezes, e aí, se você me deixar falando, Gilson, eu falo, hein?
Não, tranquilo. Depois, qualquer coisa eu vou te interferir, que eu tenho algumas coisas que eu queria te perguntar nessa.
Não, beleza. Não, mas é só assim. Quando você se sentir muito inquieto sobre essa arte aí desse mundo contemporâneo, essas formas que são fáceis de fazer, elas fazem você pensar? Elas fazem você se inquietar? Aí eu acho que você está diante de uma coisa que vale a pena. Porque é difícil Entendi. Pensar hoje em dia.
Agora tem uma coisa, Cláudia, que é aquela coisa do comercial, né? Tem uma produção comercial. Existe um mercado para a arte, um mercado para a cultura. Isso interfere muito na qualidade das coisas?
Ah, sim, né? Porque a gente acabou... A arte acaba se confundindo com publicidade, né? E eu não tenho nada contra a publicidade no lugar da publicidade. Só que ela, muitas vezes, o artista não vive de nuvem, né? Ele é um homem que come, que tem que ter os meios de sobrevivência. Então, essa é uma tensão muito forte, fazer a arte para agradar e, portanto, para vender ou para inquietar. E você percebe que, de novo, a gente entra nos fatores históricos. Uhum. Porque no século... Enquanto a arte era protegida por um grupo e a outra tinha uma vazão popular e ela não tinha caído ainda nas malhas de uma indústria da cultura, essas não eram questões tão fortes, né? Eram outras. Mas no século XX e no século XXI, como desvencilhar a arte dos meios de produção? Não tem jeito. Então a influência é extrema.
Vou aproveitar e falar da Semana de Arte Moderna de 1922, ano que vem, 100 anos. Mas a gente pensar, a Semana de Arte Moderna, ela se propõe a ser uma ruptura, né? Nessa ruptura, e se discutia muito na década de 1920, agora vai o historiador falar, né? A discussão sobre uma identidade brasileira. A gente sabe que a crise da República é a crise da identidade do Brasil. Um país que tentava descobrir um pouquinho o que é ser brasileiro. Você vai ter uma série de pensadores discutindo isso, entre eles o Nina Rodrigues, e desembocando o Oliveira Viana, e desembocando com a bela obra do Gilberto Freire, Casagrande Senzala. Na Semana de Arte Moderna tem muito disso. Vai pegar uma série de pensadores que vamos inventar o Brasil, vamos reinventar o Brasil, vamos descobrir o que é o Brasil. Vou pegar Macunaíma, né? Uma obra sem vírgula, sem ponto. A ideia fundamental a gente está diante de uma nova, de uma possibilidade de reinventar também. Quer dizer, a Semana de Arte Moderna, que já aconteceu há 100 anos, ela pode ocorrer novamente? A gente pode ter tido isso já e não ter percebido? A gente tem rupturas e a gente não percebe?
Não, excelente. Acho muito oportuno lembrar que daqui um ano, né, nós vamos comemorar o centenário, e a gente já começa a comemorar agora, e que foi o centenário da independência do Brasil, né? 1922. E quando a Semana de 22 ela é gestada, o que, que vai ao encontro do que você acabou de dizer? Nós temos um Mário de Andrade, você falou de pensadores fundamentais aí para a história. Quando você pensa na literatura, você pensa sobretudo no Mário, né, estudando o Brasil, estudando, como você diz, com Macunaíma, cultura popular. E a Semana de Arte Moderna é formada por um Di Cavalcanti, que vai pintar um povo mais colorido, né, vai ser marcado pelo signo do Oswald de Andrade, dizendo que, eu adoro um poema dele que se chama Escapulário, em que ele fala: no pão de açúcar de cada dia, dai no Senhor a poesia de cada dia. Aquele tom paródico, né, de quem se apropria dessa cultura popular e traz aquilo que é do popular para o erudito. Aí você lembra de um Villa-Lobos fazendo sinfonia, poema sinfônico, baseado em lenda, né, o Irapuru, ou misturando choro e samba, ou sobretudo choro, né? Que ele vai buscar o choro e vai... ou as cantigas de roda. Então, isso é muito potente. Você olhar para a cultura popular com respeito de algo que tem que ser estudado e de que tem que ganhar uma outra dimensão. Quando a gente vem para hoje, né? Sem dúvida, eu acho que vale a pena trazer à discussão o fato de que a arte não tem de ser imutável. Ela tem de ter esse espírito de vanguarda que houve lá atrás, né, de sair da cara como um navio batedor, desse termo bélico de luta, e de estar aberto à transformação. E há uma transformação que valide as nossas matrizes com o amadurecimento de 100 anos depois. Não romantizando, né, mas num sentido crítico mesmo.
Agora, vamos falar de uma coisa chamada carnaval. A gente está falando de 1922, e quer que é o carnaval ganhou rua, carnaval foi expressão popular, carnaval foi expressão de crítica, de enfrentamento. Aí o carnaval ficou comercial a partir de 1930 e virou o que a gente tem hoje, né? E esse dia, essa segunda de carnaval, não tem carnaval, como tem normalmente, né?
Sim.
Mas o carnaval é uma identidade nacional. Quando a gente pensa no carnaval enquanto uma expressão cultural, ele tem seu valor. Muita gente fala, ah, o carnaval não é uma festa popular, mas que não tem significado de identidade. Tem? Qual é o significado dele?
Você sabe que eu faço uma coisa em sala de aula, que é dizer para os alunos assim, verdadeiro ou falso? O carnaval é uma festa tradicional de origem brasileira, né? Originada aqui. E é muito curioso ver os meninos lá de 15, 16, 17 anos dizendo sim. E aí eu tenho de explicar para eles que não, né? Que essa festa é muito antiga, que ela passou por transformações, mas ela se adequou muito bem a um projeto de identidade que valorizava ali, justamente nesse contexto que a gente acabou de retomar da Semana de Arte Moderna, quando eles valorizam a cultura popular, e eles vão valorizar, por exemplo, figuras da tradição europeia, como Pierrot, como Arlequim, como a Colombina, um Pierrot apaixonado, né, que vivia só. Que gostoso, né? Então você vê que esse hibridismo, né, de buscar lá da comédia dell'arte italiana, essas figuras de um carnaval europeu, mas que vão cair na nossa noite dos mascarados muito bem. E aí, quando você pergunta, é uma festa que tem o seu valor? Eu sou apaixonada por essa mistura da cultura popular com a cultura erudita e com essa antropofagia que nos une, sabe? Como dizia o Oswald de Andrade. Então, se alegra, se remete a sons que movimentam a nossa memória, tem muito valor, sim. E a gente tem que olhar com um olhar menos preconceituoso para o que vem do popular. É um olhar de validação. Eu acho que essa lição da Semana de Arte Moderna ainda não foi aprendida. Você até industrializa esses elementos e transforma em produtos vendáveis, mas valorizar de verdade, sabe? No colorido, na potência e naquilo que nos une. Né? Eu acho que aquele carnaval que unia as pessoas sentindo uma emoção semelhante, apesar de pertencerem a esferas sociais tão distintas.
Cláudia, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Eu que agradeço.
Eu conversei com a professora Cláudia Belanda Pedini. Ela é graduada em letras, mestre em letras, doutoranda em letras. Falamos um pouco sobre cultura, Semana de Arte Moderna. E fechamos agora falando um pouco sobre o carnaval, uma festa popular que é típica do encontro que o país representa de muitas nações e muitos povos.